E vamos para o nosso primeiro assunto, que é a Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência. Já estou em contato com o coordenador acadêmico, Martin Grossman, diretor, ex-diretor do IEA, professor da ECA e agora coordenador acadêmico. Professor, está me ouvindo bem? Bom dia!
Eu estou, e você está me ouvindo bem?
Perfeito, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, viu, professor?
Não, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês online aqui no ar, né?
É, muito bacana mesmo.
Essa rádio USP.
Vamos falar sobre esse trabalho realizado em parceria com o Itaú Cultural, a cátedra que é um espaço, professor, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, para discutir, promover atividades voltadas ao universo das artes. Mas tem foco na gestão cultural, é isso?
Isso, Roxane, é que a gente precisa pensar um pouco nesse papel da arte, da cultura. Obviamente nós estamos falando da Rádio USP, né? Então, como isso está representado e como isso tem participado, né? Ou participa ativamente, não só da história da USP, mas também da história da cidade, né? E, obviamente, com ramificações aí para arte e cultura no país, né? Então, essa cátedra ela surge nesse ambiente. A arte, eu acho que os ouvintes da rádio, mas nós também sabemos muito bem como ela já estava inserida, né? As humanidades estavam inseridas no início da USP, que foi um projeto de vanguarda, né? E como essa arte também acabou adicionando momentos importantes para dentro desse histórico, né? Uhum. Um deles, por exemplo, é quando o Titílio Matarazzo, que fundou o Museu de Arte Moderna, e depois a Bienal, doa a coleção do Museu de Arte Moderna e a sua coleção em Biolanda Penteado, sua companheira naquele momento, para a Universidade de São Paulo, né? Isso é o início da década de 60, passagem dos 50 para 60. Então, a arte sempre esteve e está presente no centro da USP, né? E a nossa preocupação também foi de acentuar e de também criar uma memória e uma discussão permanente sobre esse papel no cotidiano, sim, da universidade, mas também na constituição, na criação de uma identidade no Brasil, né? Aí a gente tem que pensar mesmo no poder simbólico que tanto essa conjunção arte e cultura produzem numa escala menor, mas também numa escala maior, de como nós nos vemos, né? Seja como brasileiros, como latino-americanos, né? Uhum. Então, a discussão está centrada, assim, ou é nesse campo maior da arte e cultura, mas a gente está também pensando, analisando isso, como isso acontece institucionalmente, né? Nos museus, nas universidades, nos centros culturais, né? Nas ruas hoje, que é o papel da arte nas ruas é fundamental para a gente entender a nossa contemporaneidade, né?
Sem dúvida. E está ligada também, professor, a própria história da cidade de São Paulo, né? Há momentos marcantes, importantes também vinculados, quer dizer, a gente aprende um pouco de tudo, até história, estudando a arte, não é?
Isso, não, é interessante, não é, Roxane, quando a gente pensa mais uma vez, né, na universidade, começar os alunos para adentrarem na USP, tem que saber alguns momentos chaves aí dessa constituição cultural do Brasil, né? Uhum. E um deles, obviamente, que está no script, né, precisa ser estudado, é a Semana de Arte de 22.
Todo 1922, mundo tem que saber, né? É verdade.
Todo mundo tem que saber. Mas como é que isso, de fato, aconteceu? Quais foram, né, o que está nos bastidores desse momento tão importante, né, mas e de outros também, né? Agora, infelizmente, recentemente, perdemos uma grande figura da cultura brasileira, né, que é Antônio Cândido. Uhum, então, como entender a participação de um Antônio Cândido, e ele foi amigo, né, de Oswald de Andrade, enfim, de entender essas conexões entre um momento e outro, como é que a gestão pública, né, pensou o papel da cultura, né, nas suas políticas públicas. Então, essa é um universo aí de de saberes, de práticas, né, de experiências que a cátedra pretende resgatar, né, valorizar e readequar para o para as coisas que acontecem hoje, né?
Sem dúvida.
Nesse universo, mas aí mais não só específico da arte e cultura, mas da relação que a arte e cultura também tem com a ciência, né?
É verdade. Bom, olha, só mais alguns dados. Foi criada em 2015, não é?
Uhum.
Tem como titular atual o arquiteto Ricardo Otaki, que é presidente do Instituto Tomi Otaki. O antecessor foi Sérgio Paulo Rouanet, diplomata, ensaísta. Quantas figuras importantes, não é? O aí, secretário nacional de cultura. Ao todo, projeto de incentivo à cultura que leva o seu nome. E é importante a gente destacar que o momento cultural no país, quantas vezes em função, isso é muito ruim, em função de outras necessidades, professor Martin, a cultura já foi meio que posta de lado em algumas situações, né? Porque a gente fala assim, muitas vezes a gente fala, um país que tem tantas necessidades, como é que vai investir em cultura? Só que cultura é a base, cultura é educação. Como você falou, está ligado à ciência, está ligado à educação. Claro. E não tem como a gente pensar, deixar a cultura de lado, né? O acesso da população. É um direito constitucional, inclusive.
Claro, claro. Não, e depois a gente precisa ver mesmo a própria palavra cultura, né? Que vem do cultivo, né? Então, esse plantar, esse semear, né? E depois essa colheita, o mesmo cuidado que deve haver nesse campo, né? Isso a gente esquece, quer dizer, e o Brasil é interessante porque a gente não pode deixar de lado essa visão que nós temos, obviamente, sobre nós mesmos, mas também do outro, né? Do estrangeiro, daquele que nos vê como uma nação, né? Então, como essa representação, né, é construída internamente e externamente, né? Então, a cultura não é meramente um entretenimento, né, uma diversão.
Exatamente.
Mas ela está na nossa raiz, né?
Uhum.
Na nossa constituição como indivíduos e como coletivo, né, como nação.
Uhum, uhum. Por isso que eu falei desse discurso, às vezes, enviesado, torto, dizendo que cultura, não dá para valorizar a cultura com tanta coisa importante faltando, como educação e saúde. Enfim, agora na prática, professor, a cátedra, ela investe em projetos, em pesquisa. Vamos falar como é que ela funciona na prática, só para o nosso ouvinte entender. Como é que é exatamente eventos?
Não, porque assim, cátedra sempre a própria palavra é uma palavra mais pesada, né?
Uhum.
A cátedra, então, e ela também tem uma conotação, às vezes, mais ritualística, enfim. E, de fato, a USP antes era estruturada por cátedras, não é?
Uhum.
Então, na estrutura acadêmica, até os anos 70, os principais professores eram os catedráticos, né?
Exato.
Então, essa palavra vem dessa relação com grandes figuras de áreas de conhecimento que compõem o universo dos saberes de uma universidade como a USP, né? Mas isso foi modificado na década de 70 e hoje a nossa cátedra, ela tem uma correspondência com outra cátedra da USP, que é a cátedra José Bonifácio. Em grande parte nós nos inspiramos com essa cátedra José Bonifácio, que tem uma relação com o universo das relações econômicas, diplomáticas, geopolíticas, né, na composição do que nós denominamos de Iberoamérica, né, então a Península Ibérica na Europa com a América Latina, né, então ela é uma cátedra, vamos dizer assim, que está ligada, assim, às humanidades, às ciências sociais, mas ela tem uma preocupação de uma outra natureza, né. A nossa cátedra Olavo Setúbal, de Arte e Cultura, ela se inspira, então, nessa estrutura, já em andamento há um bom tempo, mas ela cria uma coisa que eu acho bastante interessante e compartilho com você e os ouvintes,
uhum.
Dessa relação, então, das grandes personalidades, né, daqueles que a gente não pode, de fato, esquecer pelo contrário, né, nós temos que lembrar da presença dessas figuras na constituição desse campo cultural no Brasil, mas também a participação do jovem, né? Então, a nossa cátedra tem dois programas, um, então, para voltado para esses titulares, que, como você bem disse, o primeiro foi o nosso embaixador Sérgio Paulo Rouanet, né, que ocupou esse cargo, e agora com o Ricardo Otac, né? E o programa para jovens, ele tem toda uma preocupação mesmo na formação de novas lideranças, não só no universo da arte e cultura, mas também da ciência, né? Então é um modo de também trazer, aí sim o IA tem um papel fundamental, né, de criar essa plataforma, esse lugar de encontro de gerações, para que a gente possa, de fato, ter esse debate vivo, né, sobre questões centrais para a nossa existência, eu diria, né?
Importantíssimo papel do Instituto de Estudos Avançados e do Instituto Itaú Cultural, que entra como parceiro também, né? É importante a gente lembrar, professor.
Não, então, eu acho que isso é uma pequena nota que eu acho que é importante também dividir com vocês, né? Uhum. A Cátedra José Bonifácio, ela tem uma relação de apoio, né, com o Santander, né, que patrocina a Cátedra José Bonifácio. No nosso caso, a relação é com um importante Instituto Cultural, obviamente, do Itaú, mas que tem também uma presença na cidade de São Paulo, né? Importantíssima, né? E usando as leis, ou mesmo não usando as leis, tem hoje uma relação né, central em instituições como o MASP, o Inhotim, né? Então, ele apoia importantes ações culturais, né, nessa cidade e no Brasil.
É importante a gente valorizar, né, quem ajuda, quem é parceiro da cultura, quem ajuda a promover eventos importantes, discussões, esse papel é fundamental, a gente continua precisando disso também, né? Porque nem tudo o Estado faz, né, professor? Não dá para esperar tudo que o governo faça, que as iniciativas sejam só infelizmente, né?
É interessante isso, né? Esses assuntos são polêmicos, né? Uhum. E há, obviamente, isso é uma força matriz, a contradição sempre é uma força matriz, né? Mas o Brasil, a cultura no Brasil, ela teve momentos bastante, como você já disse, né? Né, motivantes, mais presentes, mas também preocupantes, como recentemente com a extinção do Ministério da Cultura, né?
Por exemplo.
Depois, logo, a retomada, o desfazer dessa medida que foi tomada, de certa maneira, muito apressadamente, né, por esse governo que aí está. Então, mas o que é importante, que assim, é pensar como a cultura, de fato, tem essa relação, né, com diferentes, enfim, agentes da nossa sociedade, né? A gente não pode achar que é só papel do Estado a manutenção da cultura, né? A Lei Rouanet, por exemplo, que a nossa homenagem ao Sérgio Paulo se dá, obviamente, pela Lei Rouanet, mas também pela própria carreira desse filósofo, né? Importantíssima, né? Que nos formou aí, trazendo pensadores de primeira linha, né? Como Walter Benjamin, enfim, Ana Arendt, enfim. Então, assim, essa relação com o poder público, do poder público com o poder privado, foi fundamental, né? A nossa cultura nos últimos 20 anos, ela virou uma economia, né? Uhum. E isso é importantíssimo a gente lembrar, quer dizer, a cultura não é só, né, programação em teatro, em cinema, ou programação em viradas culturais, como a que se aproxima, né? Mas cultura, de fato, faz parte do nosso, da nossa formação, né? E para ser formação, nós temos que entender que ela tem essa relação com os vários atores que conformam a nossa sociedade, né?
Muito bem. Portanto, tem um papel fundamental, é isso que a gente quer dizer. Tem que acontecer mais, essa relação com a iniciativa privada e o Estado é importantíssima, fomentadores culturais são importantes, eventos, para que a população tenha acesso, e ela tem que ser para todo mundo. Quando a gente fala de arte, não é só para, né, para elite, não, muito longe disso, né, professor? Tem esse aspecto também, ele é, claro, universal, a cultura é universal, ela tem que ser universal, ela tem que ter, tem que chegar a todos os setores sociais, a todos os grupos sociais, de uma maneira ou de outra.
Isso a gente assiste na própria cidade de São Paulo, né? Quando eu falo dessa economia da cultura, é importante, assim, é interessante ver como a gente pode até usar aí termos que vêm da geografia, né? Da centralidade, né? Antes, assim, a gente pensava a cultura com esses centros que ajudaram a constituir uma cidade como São Paulo, né? Essa centralidade, né? E a gente fez o centro da cidade, obviamente, com o Teatro Municipal, enfim, com aquela, né, hoje com equipamentos culturais importantíssimos, né? A Pinacoteca, a Sala São Paulo, enfim, e outros, né? Mas essas centralidades foram, obviamente, a cidade de São Paulo cresceu tanto, né? Então, nós somos, a cidade criou outras centralidades, né? A Avenida Paulista, né? A gente pode também pensar o eixo lá da mais próximo da gente, né? Que a gente também conforma um outro eixo, onde está o Instituto Miyotaki, nós, uhum. né? O Museu da Casa Brasileira, enfim. Isso tem sempre essas centralidades relacionadas também com... onde o dinheiro está também, né? Mas hoje a gente pensa a cidade de São Paulo também através dessa produção incrível que vem da periferia, né? Que se espalha, que conforma um outro mapa cultural, né? Então hoje as políticas públicas da cultura, né? Elas precisam e estão de fato relacionando essas centralidades com esses outros focos, né? De produção cultural que produzem manifestações interessantíssimas.
São igualmente importantes, né?
Então, a nossa realidade mudou muito. Isso também vem pelo investimento, por um maior conhecimento desse papel da cultura no desenvolvimento e na estruturação de uma sociedade, né? E isso acho que também tem relações com essa relação entre o público e o privado, a Lei Rouanet, mas também com movimentos, por exemplo, com momentos importantes na cidade de São Paulo, que foi a virada cultural, né? Então, a virada cultural, ela de fato, hoje é um evento tão importante como a Fórmula 1, outros eventos que a cidade recebe, constitui, que atraem milhões, né? Então, essa capacidade da cultura também mover milhões é algo interessantíssimo e algo que tem que ser estudado, né? Então, a cátedra tem esse papel do estudo, da reflexão, mas também um papel de alimentação para entendermos esse papel de esclarecimento, de ampliarmos a nossa, também nossa visão e combatermos os nossos preconceitos em relação à cultura, né?
Justamente.
Eles existem também dentro da universidade e fora dela, né?
Exatamente, aqui também, dentro e fora. Bom, a gente podia ficar falando mais uma hora, viu, professor de arte, cultura, arte, ciência, parte da nossa história da cidade de São Paulo, está vinculada à universidade. E tá aí, quem quiser conhecer melhor, pode passear pelo site do iea.usp.br, conhecer a cátedra, o trabalho, os pesquisadores. A gente aqui só pincelou, trouxe um pouco dessa importante contribuição, parceria do IEA com o Instituto Cultural, no caso da Cátedra Olavo Setúbal, e a gente conversou com o professor Martin Grossman, professor titular da ECA, foi diretor do IEA e agora é coordenador da Cátedra Olavo Setúbal, né? E colunista também aqui da rádio. Obrigada, professor, pela participação aqui no Jornal Hoje.
Não, obrigado você, Roxane e equipe, né, da Rádio USP. E desejo todo sucesso para essa relação, essa parceria que vocês estabelecendo com o nosso IA, né? Uhum. A gente tem uma brincadeira no IA que uma vez IA, IA para sempre, né?
o bichinho então... já me mordeu também.
Então essa vira uma comunidade e de fato mostrando como a ciência também pode estar perto, né? Essa reflexão também, a alta reflexão, né, pode estar perto e deve estar perto da sociedade.
Claro, discussão do dia a dia, né? Dos temas do dia a dia, claro.
É verdade. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado.
Obrigada, bom dia.